Olá, eu sou o Fabene.
E eu sou a Kate.
Você está no DevHelp.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um DevHelp. Eu sou a Kate e estou aqui com o meu parceiro de microfone.
Fala galera, aqui é o Fabene. Bem-vindos ao DevHelp, o seu podcast mais saudável da área de tecnologia. Hoje a gente não tem nenhum convidado, nenhuma convidada especial. Na verdade, a minha convidada é a Kate e o convidado dela sou eu. Mas a gente vai falar de um assunto que acho que todo mundo já comentou, pelo menos nesse ano de pandemia, que é lockdown e atividade física, né, Kate?
Exato. Segundo lockdown, praticamente, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, a gente teve um lockdown no começo de março de 2020, né? Já perdi as contas, já buguei. No começo de 2020, a gente teve um lockdown e agora a gente entrou em outro no último sábado, eu acho. E esperem por mais, né? Porque o negócio tá difícil, ninguém tá colaborando, ninguém, assim, a maioria não tá colaborando, né? Então, vamos trazer dicas aqui, falar um pouquinho da situação pra galera continuar motivada a treinar em casa, né? Porque não precisa de academia. Não precisa de academia, a academia não é importante. O importante é continuar atividades físicas. Então, vamos falar aqui sobre isso.
Boa! Acho que a gente pode começar já falando de um resumo. Apesar de todo mundo ver, né, e acho que tá cansado dos números e das notícias, eu particularmente preciso, acho que é complicado falar disso, porque eu dei uma afastada das notícias, não só do Brasil, mas aqui dos Estados Unidos também, eu tento não acompanhar. E aí, o que me assustou foi que todo dia à noite, eu tava nessas últimas semanas, eu geralmente abro algum site de notícia e eu vi que teve uma sequência de dias aí que o Brasil bateu recorde de... Agora eu não sei se é mortes ou casos ou os dois, né?
É, foram de mortes e casos também. A gente bateu o recorde da média, eu acho que de 1.700 mortes. Eu acho que foi na última semana e a expectativa geral é que isso vá aumentar, né? Principalmente que a gente tá vindo de um período pós-carnaval, pós-festas e muito desrespeito também às medidas de isolamento, né? Então, essa média provavelmente vai aumentar e, cara, vai todo mundo morrer.
É complicado, é um assunto delicado demais e afeta todo mundo, né? Às vezes fico pensando, não sei se você já parou para pensar nisso, Kate, como o mundo inteiro mudou depois, né, da pandemia. Desde coisas, assuntos que teoricamente afetam totalmente o nosso mercado de trabalho, né, principalmente relacionado à tecnologia, então a gente já conversou disso em alguns episódios, como vai ser remoto daqui para frente, como as empresas vão encarar remoto quando essas coisas acabarem e tudo mais. Até coisas do tipo, não consigo ver minha família, né? E aqui eu não tô nem falando porque eu tô em outro país, mas coisas assim, você tá na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, e você não pode ver um familiar seu porque simplesmente ou você ou esse familiar é um grupo de risco e você não pode, né, correr esse risco de expor alguma pessoa que você gosta, né?
É bem angustiante ler essas notícias, porque por mais que eu moro relativamente perto da minha mãe e do meu pai, né? Eles moram na Praia Grande e eu sou de São Paulo, né? Então é o quê? Uma hora e pouquinho pra chegar lá. Mas meus pais já são um pouquinho mais velhos, né? Meu pai tá batendo 70 anos ali. Meu pai, eu não vejo ele desde 2019. Então, e ele mesmo fala, deixa passar isso que a gente vai se ver. Mas se eu não conseguir ver meu pai... bate uma angústia muito grande, assim. Toda vez que eu leio as notícias, eu tenho vontade muito grande de chorar, porque eu não sei quando que eu vou ver meu pai, se eu vou ver meu pai. Minha mãe, eu consegui ainda trazer ela no meu aniversário pra cá. Eu fui buscar ela, fui deixar ela também. A gente não teve contatos externos. Minha mãe tá cumprindo o isolamento certinho. Então, assim, bate uma angústia muito grande. A gente tava até comentando antes de começar a gravar que eu também tava um pouco alheia à situação do Brasil, né? Porque você é bombardeado com tanta notícia ruim que uma hora você para de olhar, porque você se sente mal, né? E quando eu voltei a ver, a situação já estava absurdamente caótica. 1.700 mortes, 1.800 mortes em um dia, não é pouca coisa, né? Eu tô vendo os dados aqui de São Paulo, a gente teve 2 milhões de casos já de coronavírus e 61 mil mortes. É muita gente. É, não, pode não doer para algumas pessoas, porque não é um parente próximo dela que morreu, ou não é um colega, não é um melhor amigo, não é nada, né? Então as pessoas que não dói nelas, elas estão lá saindo, estão se divertindo, estão fazendo suas festas e tudo mais, mas tem muita gente que tá angustiada em casa, tá seguindo o isolamento certinho, mas fica com aquela coisa de, será que eu vou ver meus pais de novo? É, e se não ver, será que meus pais podem ser vacinados? O que que vai acontecer? É uma coisa muito certa, né? Então, pra mim, é um momento muito de angústia, assim. Depois que eu passei a acompanhar de novo as notícias, eu tenho dormido todo dia angustiada, né, cara? A gente tá tentando sobreviver, na verdade, né? Tenta levar o dia como se fosse uma vida normal, mas a situação é, a gente tá tentando sobreviver ao momento caótico que a gente não tá com muitas esperanças, né? Principalmente aqui no Brasil. Brasil, zero esperança no momento, né? Vamos ver como vai ficar as coisas aqui pra frente.
É complexo, né? Teve um fato até engraçado que aconteceu comigo. A minha irmã, hoje ela mora com os meus pais no Brasil e ela pegou Covid um pouco antes do Natal. E aí a gente teve um Natal em três localizações diferentes. Então os meus pais passaram na casa deles, eu passei aqui nos Estados Unidos e a minha irmã ficou uns 20 dias morando no meu apartamento antigo em São Paulo. Cada um num canto, justamente para poder evitar qualquer contágio.
Ela se sarou normal, né?
Já, graças a Deus, tá tudo bem.
Ainda bem, cara.
E realmente é o que você falou, é um mundo de incertezas, né? Eu perdi dois parentes no final do ano passado, não por Covid, mas é tipo assim, eu não consegui, eu pensei muito entre voltar e ir para o funeral, ou pelo menos para a missa, né, de sétimo dia e ficar lá, mas fronteira fechada, e aí se eu fosse, corri o risco de eu não conseguir voltar. Então, assim, é impressionante como tudo é afetado, né, tudo é afetado. E aí, puxando o que você falou, né, você falou um pouco do Brasil, eu também tô totalmente alienado porque eu decidi ficar alienado, porque eu tava, né, não queria acompanhar mais.
Ô Rafa, só fazer uma correção, esses números que eu falei são de São Paulo, né, não sei se eu falei São Paulo ou do Brasil, mas do Brasil são 11 milhões de casos, 265 mil mortes. Então, esses 2 milhões de casos foram em São Paulo.
É muita coisa. Aqui é onde eu tô, por sorte, não tá tão alto, né? Especificamente no estado que eu tô, na Carolina do Norte. Eu tô olhando aqui o número do Google, então eu vou confiar nele. Então, a Carolina do Norte hoje ela tem 880 mil casos, mais ou menos. Um pouco mais de 10% é aqui na... No, eles chamam de county, eu acho que é tipo o município que eu moro. Mas assim, todos os gráficos que eu abri aqui, tanto da Carolina do Norte como dos Estados Unidos, eles estão caindo. E eu espero que continue, assim. Eu tenho alguns amigos meus aqui já, que eu fiz amizade, que já até tomaram a vacina. Então, né, teve um amigo meu que tomou sábado e tal.
Nossa, eu acho que esse é o sonho do brasileiro atualmente, tomar a vacina.
Se eu não me engano, eu fiz um teste lá para ver qual grupo eu era. Eu tava no grupo 5 e o grupo 3 começou agora. Tem um negócio que o Biden falou aí que até maio todos os adultos estarão vacinados. Vamos ver.
Nossa, tem um espaço aí na tua casa não, Rafa?
Pode vir.
Pô, arruma um espaço aí, cara. Que eu tô querendo uma vacina, viu?
Chegou um pote de whey protein hoje aqui, então tem até...
Ô, louco. Separa o sofá aí, gente, pelo amor de Deus. aqui, só até falar esse contexto de vacinação, tá meio turbulento, né? Mas tá indo aos pouquinhos. São Paulo tá vacinando primeiros idosos, né? Se eu não me engano, acima de 75 anos e... Conheço muita gente próxima, parentes de pessoas próximas que já foram vacinadas. Então, tem uma esperança ali no final do túnel, né? Até que as mortes em São Paulo com pessoas idosas caiu. Então, pô, depois de um mês de vacinação, a gente acredita que isso é devido à vacina, né? Então, a gente tá com um pouquinho de esperança aqui que as coisas vão começar a andar. A gente, cara, não é possível que a gente não saia desse caos, né? Então eu tô na esperança desse desenrolar de vacina, que aqui tem muita coisa política envolvida, né? É até complexo falar isso, mas eu acredito que até o final do ano aí, pelo menos as faixas de riscos vão tá bem vacinadas, assim esperamos.
Bom, então vamos puxar o próximo tópico aqui. Como tem sido, Kate? Conta pro pessoal a sua rotina, né, de exercício, dieta e até adaptação, né, pro trabalho remoto.
Cara, ainda bem que tu falou de que é rotina de exercício, senão eu ia falar, é chorar e trabalhar. Rotina, chorar e trabalhar. É brincadeira, gente. A minha rotina, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no Dev Health, que ela é toda montada por um coach, né? Um coach que treina atletas de palco. Que minha pretensão é treinar, é subir no palco futuramente, né, em fisiculturismo. Então, eu preciso de um profissional que ele saiba organização da minha dieta, todo o meu treino e até tempo de descanso, água. Controla tudo. Praticamente o cara controla a minha vida, né? Eu só tô ali obedecendo. Mas atualmente, no plano que venceu hoje praticamente, né? Eu vou receber um novo plano, acho que já semana que vem. E já tô até sofrendo com antecedência aqui. Tava uma rotina até que tranquila, né? Porque como... a gente falou, né, no Clubhouse, a gente participou com o Hugo e tudo mais, beijão, Hugo. A gente participou falando um pouquinho do Dev Health e tudo mais. Durante a pandemia, gente, eu comi pizza e hambúrguer todos os dias, praticamente. Deu 9 meses ali, eu tinha... 9? Sei lá, nem lembro a conta direito. Mas passou uns meses, eu tinha ganhado 25 quilos, né? Perdi 20, entrei no shape, cheguei nos 60 quilos... E voltei pra 85 quilos. Foi muito quilo. Mas diferente do que era eu anteriormente, hoje eu tenho maturidade muscular. Já sou uma pessoa treinada, vamos dizer assim, né? Então, pra mim, é mais fácil perder peso hoje em dia. Não é nem gordura exatamente. A gordura acumulou bastante, lógico, né? Mas é mais fácil perder o peso no geral. Então, meu coach, ele... Depois de me dar uma bronca, né? Porque eu dei um sumiço nele. Ele tava com... Fiz um plano de 6 meses. A gente tava mega evoluindo isso ano passado. Aí, nossa, eu fiquei, desculpa aí a palavra, mas cagada psicologicamente, não consegui prosseguir, voltei a comer besteira e acabei voltando todos esses quilos, né? Então, pra eu ter uma readaptação, pra eu voltar a ter a força que eu tinha antes, a ter a rotina que eu tinha antes e tudo mais, porque também não é só uma questão de você ter um plano, você precisa... seguir fielmente esse plano, e pra conseguir seguir eu preciso voltar aos poucos, né? Não pode ser uma coisa, um tratamento de choque também. Então, o plano foi ajustar a alimentação adequada novamente, né? Então, montar todo o meu cardápio diário. Isso inclui, sei lá, eu acho que umas 5 refeições, mais ou menos. Todas mega equilibradas, tem carboidrato, tem gordura, tem bastante proteína também, é sempre bastante elevado de proteína. O meu treinamento, ele é dividido em 4, é isso, acho que é 4. Então tem um treino A e treino B, é praticamente de iniciante. O iniciante mais pesado, vamos dizer assim, né? Eu treino 4 vezes na semana. Sendo segunda, terça, quinta e sexta, e quarta, sábado e domingo eu faço cardio só. Às vezes quando eu dou animada ali eu faço um cardio pós-treino também, né, porque quanto mais a gente perder melhor, mas se eu tô muito cansada eu só foco no treino, e nos outros dias eu faço 1 hora de cardio, então tá mais ou menos assim. E com essa rotina mega tranquila, pra quem já treinou todos os dias na semana, 2 vezes no dia, tá mega tranquilo, né, eu consigo tirar ali 1 horinha para fazer esses treinos. Eu consegui já perder cerca de 10 ou 11 quilos, tirando a parte que eu voltei a ganhar massa magra, então foi um belo de um progresso. Passar a avaliação, inclusive, pro coach amanhã, vamos ver se dá tudo certo, fazer minha bioimpedância. Ah, tô na expectativa, porque eu não quero levar bronca do coach, que ele é bravo. Mas tá mais ou menos assim, tá bem tranquilo, acho que o próximo vai ser um pouquinho mais pauleira, porque eu já vou voltar a fazer um treino mais pesado pra voltar pro condicionamento físico que eu tinha antes. Mas até agora foi bem tranquilo e comendo bem, hein? Comi muito bem, refeição livre, tranquilamente, e consegui perder os 10 quilos suavinha. Então, isso em casa, sem sair de casa.
É legal você falar isso, Kate, porque eu já ouvi algumas vezes, mas Fabiana é fácil, mas a Kate tá acostumada. De novo, né, todo mundo... Eu vou lembrar ainda esse provérbio, sei lá como fala, que é todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, lembrei.
Nossa, excelente.
É, porque mesmo, vamos pegar o seu caso, mesmo você acostumado a treinar, né, a gente já conversou isso várias vezes, você não faz por obrigação, né, você faz porque gosta, e a gente falou disso com o Dreads e o Grilo no último episódio, mesmo com todos esses pontos, né, a seu favor, você é uma pessoa no final do dia, né? Então, vai...
Exato.
Vou contar um negócio que aconteceu ontem aqui. A minha esposa fez uma promessa de não comer chocolate por um tempo, né? Tudo passou. Eu nunca fui fã de chocolate, assim. Tem uma barra de chocolate. Fala, beleza, né? Vamos comer. Pega um pedaço. Mas nunca fui. Preciso comer. Ontem, a promessa dela venceu. Ou foi hoje? Não lembro, foi hoje. Então ela tinha comprado um chocolate para comer, nada mais justo, né? E ontem, quando ela comprou um Lindt, não sei como fala aquele...
Nossa, que delícia!
E uma bolinha, assim, e tem, tipo, recheado com leite e tal.
Nossa, é o vermelhinho?
É, exato.
Ah, meu Deus do céu!
Eu comi, aí eu comi um e falei, cara, isso é bom. Né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou comer. Então é tipo, no final do dia a gente é uma pessoa normal, né? Então acho que quebra um pouco daquele estereótipo de que, não, porque pra fulano é mais fácil, pra ciclana é diferente. Não é, né? São as mesmas dificuldades. E assim, né? A geladeira, eu tô falando com você olhando pra ela, né? Ela tá ali, eu tô olhando pro Lindt ali também, ele ainda tá lá. Então, acho que é legal contar isso, porque realmente vai ser um pouco complicado, né, pra fazer toda essa adaptação.
Inclusive, é uma coisa que eu já falei em outros Dev Helps também, de a gente não possa os momentos de dificuldade, a gente só possa o sucesso. Isso também é uma coisa que eu quero muito mudar, é porque eu não tenho muita paciência, às vezes, pra rede social. Né? Eu tenho uma época ali que eu posto bastante, tem uma época que eu sumo, porque eu tô... sei lá, 300 coisas pra fazer no dia e não tenho energia, sabe? Mas depois, assim que eu consegui atingir a meta aqui com o coach, que a meta chega, eu acho que é 25% de gordura corporal, que é bastante, né? É perder bastante. Eu vou postar uma foto de antes, quando cheguei no pico ali dos 85 quilos e como eu fiquei depois, né? Eu acho que eu vou postar até antes, pra dar uma animada na galera, né? E foi tudo treinando em casa, mas assim, eu tive vários tombos, né? Quando eu contratei o coach, eu acho que foi em abril eu tava com 60 quilos ainda, né? Não tava treinando porque eu não tinha montado a academia em casa ainda. Mas tava comendo uma besteirinha outra, assim, porque meu namorado, ele não faz regime, né? Ele não faz dieta. Não é o objetivo dele e ele não... E o objetivo de emagrecer e de ter um corpo competitivo é meu, não é dele, né? Então eu não posso obrigar ele a seguir as mesmas coisas que eu. Então ele continuou comendo de boa, só que eu fui na onda, né? Eu me deixei na onda, acabei comendo também. Eu acho que foi abril, eu contratei o coach, só que a gente foi começar em maio. Maio eu já tava dando uma estragada, né? Aí segui o plano ali uns 3 meses... E aí, cara, veio o evento, veio um monte de coisas ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco chateada também com várias coisas, eu tive um burnout aí no meio do caminho, aí foi que eu desvirtuei de vez e cheguei aos 85 quilos em janeiro desse ano, né? Então a gente tá em março, estamos em março, né? Em março eu já tô com 74,9, se não me engano. Alguma coisa assim. Então foi bastante coisa, né? Então é aquela coisa, todo mundo vai errar, mas o importante é errar menos e acertar mais, né? Eu tô com esse pensamento, porque eu sou uma pessoa muito autocrítica, então eu ficava muito fissurada em me cobrar resultados excelentes pra mostrar pro coach, e ele falar, nossa, você tem o... Como que é que a galera fala do fisiculturismo? Ah, esqueci a palavra. Mas, nossa, você tem a genética, você tá mandando bem pra caramba. Só que, tipo, eu sou um ser humano, eu não vivo do esporte.
Queria muito, né?
Eu queria. É uma vida difícil também, né? Uma vida realmente regrada ali no máximo. Mas eu não vivo disso, eu tenho minhas outras obrigações, eu tenho meus momentos ruins, então hoje eu tô procurando errar menos, né? Eu erro. Tô errando bem menos, inclusive, do que das outras vezes, né? Mas tá nessa. E outra coisa, né? Qual que é aquele ditado também? É mente sã, corpo sã? Corpo né? Corpo são, não.
A gente precisa fazer uma aula, né?
A gente precisa fazer uma aula desses bagulho. Vocês entenderam, né? Mas primeiro eu precisei colocar minha cabeça no lugar. Isso foi uma coisa que eu também conversei com o coach, né? Eu tava meio mal. Ele falou, vamos aos poucos então. Em vez de fazer um plano pra 6 meses, vamos fazer pra 2. Se você conseguir, a gente faz mais 2. Se conseguir mais 2, a gente faz 6. E assim a gente vai. Então primeiro eu arrumei ali a cabeça, né? Não procurei o psicólogo ainda, vou procurar, gente, foi mal. Mas eu arrumei a cabeça primeiro pra depois conseguir ir voltando aos poucos. Errei um pouquinho ainda nesse... Principalmente de janeiro não, né? Em fevereiro, por causa de carnaval, essas coisas assim. Que aí, pô, você vai tá tendo festa em todos os lugares. Aí você fala, bom, vou comemorar em casa pelo menos, né? Pede uma pizza. Ou assisto o BBB, por exemplo. Eliminação de X pessoa. Deixa eu pedir uma pizza aqui. Então, deu uma erradinha ali, mas eu errei bem menos. Então, isso foi importante, né? Errar menos e acertar mais.
Boa. É isso mesmo aí. É um negócio que você falou, né, do esporte. Realmente, viver do esporte deve ser muito legal. Eu amo trabalhar com tecnologia, mas eu acho que se eu pudesse dividir meu tempo ou falar assim, não, vamos resetar e você pode fazer o que você quiser, definitivamente eu escolheria viver do esporte, mas é uma vida difícil, assim, não é fácil, acho que em qualquer ramo de esporte, assim, seja do futebol, fisiculturismo, atletismo, acho que não é fácil, assim. Mas deixa eu puxar uma outra pauta aqui já. Você perguntou, né, no Twitter o que, que a galera tinha feito, né? Eu tava olhando aqui. O Dan Vitoriano falou que tá fazendo dança. O Felipe Oliveira falou que usa o app BTFit. Tem vários treinos que ele falou que tá fazendo. O Douglas falou que até que tinha contratado um personal e aí parou agora por causa da pandemia. A Nath, né, Paiva, comentou também que tá super empolgada, né?
Tá, ela tá jogando um joguinho.
Então. Então, acho que a galera tá se mexendo. E aí, uma coisa, né, que acho que todo mundo te zoa, aí eu queria te dar uma abertura aqui pra você se explicar, é você contar do Kate Pass. Brincadeira, do Kate Academia. Porque simplesmente você falou, quer saber? Não posso ir pra academia? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé? É tipo isso. Meu, a gente tem que fazer um episódio só de provérbio. A gente já falou o terceiro nesse e com certeza eu falei errado.
É o podcast dos provérbios errados, né?
Exato. Se Kate não vai à academia, a academia vai até Kate. Conta pro pessoal rapidinho como é que foi isso. Não precisa falar valores. Mas assim, se alguém tiver essa ideia maluca, se realmente é muito caro, porque eu sei que tem algumas coisas que são bem caras, assim. Eu lembro que uma vez eu olhei uma anilha, e aí quanto maior ela é, logicamente ela é mais cara, aí você fala, cara, não vou aumentar o peso. Exato. Do supino não, porque vai ficar caro.
É exatamente isso. Pra montar academia, assim, se você levar em consideração tudo que você paga de uma academia física, porque geralmente você não vai, né? A maioria das pessoas são aquelas que pagam a mensalidade, elas não vão, né? Tipo, a que cobra um ano. Eu já fiz isso, inclusive, né? Na época que eu não treinava.
Eu tenho um amigo meu que ele fala que ele é investidor da academia.
Já ouvi vários falando isso, né? Então, se você for considerar o que você paga de uma parcela de uma academia, faz a conta aí total. Se der, por exemplo, R$1.000, né? Eu não sei se dá esse valor, mas vamos cogitar que dá R$1.000. R$1.000 você consegue comprar um monte de anilhas e já com barras, tá? O preço de uma anilha aqui no Brasil, pelo menos, a maioria delas que não sejam de marcas, né? Elas são cobradas pelo... R$10 mais ou menos o quilo. É mais ou menos essa média. Pode variar aí do tipo da anilha, porque tem anilha que elas são olímpicas, que elas são aquelas grandonas, né? Tem as anilhas também de crossfit, que elas são bem mais caras. E tem a anilha convencional, né? A padrão. Essa geralmente gira em torno aí de R$10 o quilo. Então, uma de 1 quilo vai ser R$10. E assim por diante. Então, R$1.000 você consegue comprar muitas anilhas e ainda as barras. Porque as barras, pelo menos na época que eu tava pescando pra comprar, elas custam aí em torno de uns 150, 200 reais, né? Eu tô falando coisas que não são de marca. As coisas que eu comprei não são de marca justamente porque as de marca estavam metendo a faca ali mesmo, né? Aproveitaram o boom ali do submundo fitness e tudo aumentou. Foi uma correria, inclusive, ano passado, né? Mas as coisas mais caras que a gente vai ter numa academia particular, vamos dizer assim, é um aparelho de cardio, né? Geralmente uma bicicleta ergométrica, uma esteira. Agora, esses equipamentos, eles estão absurdamente caros. Não vale a pena comprar agora. Se você tá vendo uma bicicleta ergométrica, ela custa R$4.000, não compre. É muito caro. ela não vale isso, né? Mas diz aí, o mercado tá valendo, né? Se tem alguém comprando aí, tá muito bem de grana, porque eu não compraria. Porque você pode substituir isso por uma andada na rua, né? Espera um horário que não tenha muita gente, ou vá caminhar num lugar que não passe muita gente. Claro, use máscara, mas dá pra você fazer uma caminhada, substituir esse cardio, ou pular corda, por exemplo. O que mais que a gente pode falar com cardio? Até a Nath Paiva, ela falou que ela tá jogando, eu acho que é Fitbox, alguma coisa assim. Não me recordo. Vou ver o que ela postou aqui. Mas é um jogo do Switch. E eu recebo notificação, a gente faz a competição pelo fitness da Apple, né? E eu fico recebendo notificação no relógio que ela terminou a atividade física dela. E eu vejo ela gastando 400 calorias. Cara, 400 calorias é muita coisa, né? Pra você gastar num jogo. Então tem diversos... O cardio é tudo que aumenta a sua frequência cardíaca ao ponto de você não conseguir falar e se exercitar ao mesmo tempo sem ficar com falta de ar. Não falta de ar, né? Mas ofegante. Então, qualquer atividade que acelera seu batimento cardíaco é um cardio, né? Então, tem várias coisas que pode fazer e não necessariamente você precisa de uma bicicleta ergométrica. Então, esse é o equipamento mais caro. O resto vão ser anilhas, vão ser halteres. Halteres são um pouquinho mais caros que anilhas, porque ela tem toda uma estrutura, mas ainda você consegue pesquisar aquelas que só são de ferro, sem borrachamento, sem nada. Elas também são baratas, muitas vezes. Aqui em casa, por exemplo, como o meu treino é focado para competição feminina, né? Então, eu preciso ter o quê? No fisiculturismo feminina, a gente precisa, na wellness, né? Tem diversas categorias. Na wellness, precisa ter glúteos bons, pernas grossas, o que mais? E um pouquinho ali de desenvolvimento de ombro, por exemplo, né? Não é todo o conjunto de superiores. Então, o que eu precisava em casa? Eu precisava de um suporte para fazer o agachamento livre. É aquele suporte, quase uma gaiola de crossfit, né? Não chega a ser uma gaiola, mas o meu suporte, ele fica preso na parede. Então, eu precisava desse suporte. Eu precisava de barra, anilha e o que mais? Precisava de um tapetinho ali, daqueles de... Eu não sei, é tapete mesmo que fala? É aqueles colchonetes, né? Colchonete e um banco, né? Aqueles bancos articulados, eu consegui achar um. Que ele foi até meio caro assim, mas valeu. Paguei 24 vezes sem juros, brincadeira. Mas foi, eu dei uma parcelada ali que foi um item caro também, depois da bicicleta ergométrica, né? Mas eu precisava de um banco pra fazer, por exemplo, supino. Porque eu já tenho o suporte, né? Então eu só precisava do supino pra fazer. Não, do banco pra fazer supino e também o banco, como ele é articulado, eu consigo o apoio nele pra conseguir fazer uma elevação pélvica, por exemplo. Step também era uma coisa que eu precisava. E eu dei uma incrementada ali comprando uma polia, né? Uma polia um pouquinho mais avançada ali. Mas também não foi uma coisa absurda, foi mais barato que o banco, inclusive. Então eu foquei muito em coisas que serviriam para o meu treinamento específico, mas dá pra fazer uma academia, um circuito ali de musculação completo com tudo que eu tenho. E custou... Não vou falar valores, até porque eu não lembro agora. Eu fiz uma planilha com todos os equipamentos. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar um link na descrição com algumas sugestões de coisas que vocês podem comprar, dependendo do objetivo de vocês. Mas não custou muito caro, não. Um ano que eu parei de pagar aquele serviço lá, não vou falar o nome, aquele serviço lá de academia, já compensou os gastos com academia, viu? Ficou até mais barato.
Mas é realmente o que você falou, né? Você tem que botar no papel e ver, assim, né? No caso agora, eu, como você disse, acho que as academias estão fechadas, né? Em São Paulo, não sei se está no Brasil inteiro, mas em São Paulo deve estar fechado. E aí é o que você falou, assim, uma academia, se você não contar, por exemplo, a Smart Fit, né? Porque realmente aí é meio... É difícil até de competir, né? Porque pelo número de academias que eles têm, por ser uma franquia...
É uma low cost, o tipo de academia da low cost, é isso?
É.
Posso estar falando, é low cost, né? Que é aquela mensalidade barata que compensa ali pela quantidade de alunos que não vão.
Exatamente. E aí é tudo, você tem que botar realmente no papel, né? Vou pagar uma academia mais barata, porque a aparelhagem, pelo menos de todas as que eu fui, né? Dessas alguma coisa fit, elas são boas, né? Então, Então, vou pagar barato, mas vou ter que escolher certinho o horário que eu vou, senão vai ser muito cheio. É, vou pagar mais caro para ter um lugar um pouco mais vazio. É, mas aí se eu pagar mais caro e não for, eu vou estar perdendo dinheiro. Será que se eu pegar esse dinheiro e converter num equipamento que vai ser para sempre meu, num espaço meu? Então, é realmente são várias coisas que você tem que pensar.
É, inclusive, Rafa, tem aquele negócio de, beleza, eu montei uma academia porque eu tinha uma estrutura um pouquinho mais robusta, porque eu tenho um espaço, mas você não precisa ter esse espaço pra fazer, né? Se você comprar um organizador, mas sabe aquelas caixas de plástico que você organiza as coisas? Coloca os seus halteres ali e deixa guardado embaixo da pia, sei lá. Algumas tem até... não lembro o nome da loja agora, mas tem umas lojas que vendem halteres que elas vão com anilhas, né? Inclusive, um dos meus halteres são assim, que você vai encaixando as anilhas. Então, você não precisa comprar todos os halteres. Você compra o suporte do halter, compra as anilhas e vai encaixando nelas e você consegue colocar numa maletinha, né? Só com o halter você consegue fazer muito, muito, muito exercício. Você não precisa da maior estrutura. Você precisa de vontade para fazer isso, né? Você precisa só de vontade. De equipamento, você consegue até treinar com elástico, né? Treinar com elástico é meio chato. Convenhamos. Tentei, mas é meio chato. Mas você consegue treinar ali com o mínimo e sem gastar muito.
É, eu vou ser sincero assim que eu nunca fui fã, né, de treinar em casa. Sempre deixei isso muito bem claro, né? Mas eu vou ser honesto aqui e vou abrir que eu não descartaria num futuro ter um espaço, né, numa casa, independente de onde eu estiver morando, que eu consiga colocar o meu rolo de treino, né, num futuro, quem sabe, comprar uma esteira. E aí eu já tenho, né, tenho uns colchonetes aqui, tenho uns elásticos, tenho umas coisas de mobilidade e tal. Que aí, putz, um dia tá chovendo e eu preciso correr... Puta, eu tenho uma esteira, sabe? Ou eu preciso... Eu tenho bastante exercício de core agora por causa do treino de triatlon. Meu, se eu tiver o básico, eu não preciso nem sair de casa, sabe? Mas, né, são planos futuros, né?
É, e tu não falou como tá sendo tua rotina aí de treino também. Que eu vejo você postando foto na bicicleta, com software lá de bicicleta. Como... O que é isso aí que você tá fazendo?
É, eu dei sorte, né? Acho que dei sorte assim, né? Desde o começo, né? Quando eu mudei pra cá. Eu peguei o começo, né, os primeiros meses da pandemia aqui, então tava realmente tudo fechado. É, mas assim, os meus treinos são na rua, então era só eu botar um tênis. É, atividade física na rua, ela sempre foi liberada, né, se você estiver sozinho e tal. Aqui, pelo menos onde eu moro, tem bastante espaço, então se você tava correndo e vinha uma pessoa a 100 metros de você, a pessoa já saía, sabe? Então dava pra ser, realmente nem cruzava com pessoas. Então pra mim foi muito mais fácil continuar o treino. E aí as coisas foram abrindo, só que o inverno chegou, né? Então aquela foto que você viu é um rolo de treino, que nada mais é do que um suporte que você encaixa sua bicicleta, e aí ele transmite informação para aquele aplicativo, né, que aparece na foto, e aí os treinos são montados em cima disso. Então, por exemplo, ontem eu tive um treino que é assim, 15 minutos, 10 minutos de aquecimento, aí você pedala 30 segundos numa potência muito forte, descansa 10. Então, fica nesse meio, nessa brincadeira aí, nessa gangorra. E aí o rolo de treino é bacana porque você não precisa ficar, ele tem um modo, você não precisa ficar olhando no seu relógio ou no seu computador, né, no seu GPS para... Ah, preciso estar a 300 watts, aí você pedala, fica 350, aí você diminui, fica 250, aí você fala, caramba. Ele adapta para você, então ele fala assim, ó, você tem que manter 300, Fabiane, se você pedalar muito rápido, vai ficar leve. Agora, se você pedalar devagar, vai ficar pesado. Então, ele te joga na potência que você tem que ficar.
Nossa, que louco isso daí, hein?
É muito bacana.
Isso me deu vontade de comprar uma bike. Eu sempre quis comprar uma bike aqui em São Paulo. O problema é ladeira, né? Ladeira aqui é difícil. Mas eu fiquei com vontade de comprar uma bike, comprar um rolo desse e jogar fora minha bike ecométrica, cara. Falei, nossa, posso unir o útil agradável aí. Ainda tem uma bicicleta pra ir fazer as compras no mercado depois.
Eu vou falar que quando eu tava no Brasil, Eu tinha uma não tinha rolo de treino, né? Porque, putz, o rolo de treino, esse rolo de treino chama rolo de treino inteligente, que eles falam que é um rolo que consegue te enviar as informações pro computador. É caro, né? Ele é caro.
Imagina.
E aí eu via que todo mundo treinava nesse rolo de treino. Eu falava, meu, vocês vão deixar de ir na ciclovia com a galera pra pedalar no rolo? E agora hoje eu entendo, porque, por exemplo, no dia a dia, por mais que esteja em pandemia, né? Às vezes as coisas ficam corridas. E aí, meu, se você se organiza no dia à noite, né, que é o que você falou, né, organizar o próximo dia, você cai da cama, eu caio da cama, como um café rápido, me troco e tá montado na sala, assim, eu só preciso subir na bike. Então, a praticidade conta muito, né, nesse ponto. E de resto, graças a Deus, as coisas estão abrindo aqui, eu tô conseguindo voltar à minha rotina. Então, a piscina tá aberta, a corrida continua na rua, então é mais tranquila. A academia, ela tá abrindo aos poucos, então agora você pode usar tudo praticamente, mas tudo de máscara, né? E algumas aulas eles estão fazendo com a capacidade bem reduzida, mas eu não faço. Então agora sim, eu sinto que tá voltando ao normal, lógico, né? Com todas as restrições ainda em prática, mas dá para ter uma noção de como era a vida antes da pandemia.
Nossa, saudades da vida. Eu tenho e não tenho saudades, né? Porque o benefício para mim foi começar a trabalhar de casa. Eu acho que foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos pra mim. Você não gosta, né? Mas pra mim, ó, salvou minha vida. Mas saudades também de, pô, vou ir pra academia. Monto o pré-treino ali, coloca as coisas na bolsa e vai pra academia. Nossa, que saudade disso, cara. Eu treinava na academia que eu gostava muito, muito, muito aqui perto de casa. E ela era 24 horas. Então eu costumava, tipo, ir depois do trabalho, assim, umas 10 horas da noite. E o ambiente era tão legal que eu entrava lá com muita vontade de fazer as coisas, sabe? De arregaçar mesmo o treino. Eu sinto saudades dessa sensação, sabe? Até questão, tipo, besta, assim, de vestiário. Você ir pro vestiário, ficar se olhando lá e tudo mais. Esse ponto eu tenho bastante saudade, assim, da academia. Mas...
O que eu sinto saudade, que eu acho que tá voltando aos poucos aqui pra mim, pelo menos... Aos poucos, claro. Eu tô conseguindo ter aquela rotina, sabe? Hoje à noite eu vou arrumar minha mala, eu vou separar minhas coisas de amanhã, aí amanhã de manhã eu vou acordar, vou me trocar, vou pro carro, sabe? Eu tenho que chegar lá, tá horário pra voltar. Lógico, né? Não é uma rotina assim, igual você falou. Vou arrumar minhas coisas, vou pra academia, depois de ir pro trabalho. Não, é tipo assim, eu vou daqui pra sei lá, pra 2 km daqui correr... Pra entrar no carro de volta e voltar pra casa, entendeu? Mas pelo menos dá pra ter uma noção de como as coisas eram.
Antes do segundo lockdown aqui de São Paulo, eu moro perto de um parque. E eu raramente ia nesse parque. Eu nunca tinha ido, na verdade, né? E ele fica uns 15 minutos andando. Eu consigo ver ele daqui da janela, mas assim, nunca tive interesse em ir, né? Só que eu já tô praticamente há um ano preso dentro de casa, né? Eu falei, cara, isso foi antes do lockdown, né? Falei, o parque tá abrindo ali das 6 às 4, ele não é como fica em um bairro nobre, ele não é tão cheio, né? Ele é pouco movimentado. Tem bastante gente quando você vê os guardinhas expulsando a galera, quando dá o horário, é bastante gente lá dentro, mas o parque é tão grande que pro bairro, assim, não parece que tá cheio, né? Ele tem algumas trilhas também, tipo trilha ecológica. Então eles fizeram umas trilhas assim no meio do mato, do nada. Parece que realmente tá numa fazenda, num cerrado, alguma coisa assim. E tem várias pistas e tudo mais. Eu comecei a caminhar uma horinha por dia, todo dia de manhã. E, cara, tava sensacional. Assim, tentei me arriscar a correr, mas voltou aquela sensação de dar canelite. Eu falei, Deus me livre, parei de correr. Eu tentei... Também tentava ali... Eu tentei correr, eu acho que 15 minutos. Eu queria morrer, cara. No meu pé não aguentou, não. Minha canela não aguentou também, não. Aí eu andei durante uma semana, aí veio o lockdown de novo e miou. Triste. Mas tava bem gostoso andar na rua.
Esse é um assunto bacana pra gente falar num episódio. Como começar a correr, né? Eu lembro que eu soltei um tweet também de assuntos e eu recebi um monte de gente falando disso, né? E é um assunto legal, mas é um assunto que precisa de atenção também, né? Porque é o que você falou. Canelite, distensão... Eu tenho um amigão meu, eu converso com ele assim direto. Ele era meu fisioterapeuta no Brasil, porque, né? esportes assim, você... Em fisiculturismo também, né? O fisioterapeuta, ele é quase seu brother, assim. Ele vive com você, né? Massagem, liberação e tal. E
nossa, saudades disso também.
É. E ele falou pra mim que a maioria dos casos dele, ele atendia muito atleta, assim. Atleta profissional e atleta igual, vou considerar a gente, assim, que leva uma vida mais séria porque gosta, sabe? Se dedica bastante ao esporte. Mas ele falou que grande parte dos casos dele eram de pessoas que simplesmente, ah, vou começar aqui a correr, vou começar aqui a fazer alguma coisa. E aí é ou lesão desse tipo, canelite, porque você fez um esforço que você não estava acostumado e tal, ou... É, ele falou que, assim, é muito, muito frequente. Gente que sai pra correr na rua e não tá acostumada, não a correr, mas, assim, as coisas que você tem que prestar atenção na rua. E aí sobe escada, torce tornozelo, sabe? Não vê o buraco na rua.
Nossa!
E é coisas desse tipo, você fala, nossa, olha quanta coisa você precisa se preocupar, né? E precisa estar... Tá... Se preocupar não, né? Mas você precisa estar ciente.
Daria um bom episódio também.
Deixa eu puxar o último tema aqui. Você já falou quais são os seus planos, né? Que é...
Não morrer.
Se manter viva. É, se manter viva.
Se eu sobreviver até 2022, a gente conversa de novo.
O que você prevê pro futuro? Ou melhor, o que que... Além disso, o que que você dá de dica pro pessoal aí que tá ouvindo? Principalmente da parte de tech, né? Porque acho que uma coisa que eu tava conversando com a Cris e ela falou um negócio que faz bastante sentido, né? Acho que a pandemia... E quando você traz para o mundo de tech, para a parte da atividade física, você divide em... A gente pode falar de dois perfis, né? Os perfis de pessoas que não faziam atividade física e continuaram não fazendo, porque o ambiente não favorece a nada, né? A tudo que está acontecendo. E aí tem as pessoas que não eram e começaram. E essas são, assim, as... É de tirar o chapéu, né? Principalmente as que continuaram, porque, de novo, todo o ambiente não favorece, né? Ele te favorece, é o que você falou, ficar em casa e comer pizza, enfim. E tem o outro perfil, né, que eu acho que é do pessoal que já fazia atividade e desanimou totalmente. E, de novo, tudo bem, né? A gente espera que essas pessoas voltem. E tem aqueles que ficaram firmes e fortes. Acharam forças aí do além para continuar. O que que você fala para esse pessoal aí? O que que você prevê pro futuro? O que que você pensa para você?
Cara, prever as coisas pro futuro, quando tá tudo muito incerto, é bem difícil. Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui. O que eu posso dar de dica e pensar... primeiras dicas, vamos lá. Mantenha uma rotina organizada. Primeiro, se você tá ouvindo, trabalha em casa, não é porque você tá em casa que as coisas devem ser de qualquer jeito. Eu acredito muito, eu pego muito no pé da galera de... Tá fazendo home office? Levanta de manhã, coloca uma roupa bacana, escova o dente, lava o rosto... E entra no seu no seu ambiente de trabalho, que é seu computador. Porque isso já vai te dar uma sensação de rotina. O ser humano, ele precisa de uma rotina ali pra se manter estável, né? Senão, no caos, nada acontece. A hora que o caos só acontece é ali no, perto do buraco negro. Então, manter uma rotina organizada, começando com dividindo o seu dia. O que que é o meu horário de trabalho? É desse horário até esse horário. Nisso você consegue se manter saudável também no seu trabalho. Porque a gente teve muito relato de gente que trabalhou muito, né? As empresas acham ali que o funcionário vai trabalhar pouco, mas na verdade é muita gente trabalhando até fora do horário, né? Então você precisa ter o quê? Em mente, quantas horas você precisa trabalhar por dia, de que hora até que hora. Você precisa também ter em mente, pô, eu preciso almoçar. Se eu tenho só uma hora não dá pra você preparar uma comida, certo? Mesmo se você tiver 2 horas de almoço, aí já é lindo e maravilhoso, né? Mas nem todo mundo tem. Então, eu tenho só 1 hora de almoço. O que que eu fazia quando eu trabalhava no escritório com essa hora de almoço? Pô, eu comprava, que eu não indico, senão você vai gastar muito, porque uma refeição aí no iFood da vida, você não vai gastar menos que R$20, né? Ó, R$20 todo dia ali, pra mim é pesado, eu não curto não. Mas, ou você vai comprar comida, vai acabar comprando uma comida processada que não vai ser bacana, ou você prepara tudo isso num domingo, congela e vai descongelando na hora do almoço. Então, você tem que contabilizar isso também, só tem 1 hora de almoço. Então, como que eu posso fazer? Eu posso comer, ter esse tempo de comer, assistir uma TV ou dormir uns 20 minutos? Vai conseguir fazer isso daí se organizar a refeição durante um domingo ou um sábado, por exemplo, ou até no dia anterior, né? Se você tiver aquele pique de sair do trabalho e preparar sua refeição, lindo e maravilhoso. Então, falamos do trabalho, falamos da hora do almoço, também vale para um café da tarde. Pô, o que eu como no café da tarde para não ficar até o jantar sem comer, né? Porque nessa oportunidade aí que surge aquele negócio, ah, deixa eu pedir um doce. Você pede um docinho ali, já gasta no iFood de novo e já come outra comida processada, né? Cheia de açúcar e tudo mais. Então, o que eu vou comer no lanche da tarde também? Deixa organizado. Sair do trabalho? Bom, eu tenho, sei lá, 5 horas depois do trabalho. O que você pode fazer com essas 5 horas? Pô, pratica uma atividade física, vai andar na rua, use máscara, por favor, mas você pode andar na rua, se você mora em prédio, você pode subir e descer a escada. Cara, gasta uma caloria desgraçada isso, inclusive, viu? Nossa, Deus me livre. Mas, sei lá, faz uma atividade física, principalmente de cardio, pra você movimentar o corpo, pelo menos, né? Faz, não tiver com saco, faz 20 minutos, vai até a esquina e volta, não tem problema, o importante é fazer alguma coisa, né? E planeja o que você consegue fazer com essas 5 horas. Uma coisa que eu e o Rafa conversamos com o Hugo, quando a gente tava lá no Clubhouse, era sobre esse tipo de organização. Então, eu sou uma pessoa que eu olho minha agenda, eu vou dormir e eu olho minha agenda do dia seguinte. Fala, pô, eu tenho essa reunião. Eu, geralmente, eu almoço umas 2 horas, né? Eu tenho essa flexibilidade. Então, eu posso tanto ou fazer minha comida, ou eu faço ela no domingo, descongelo ela e eu tenho 2 horas aí pra... 2 horas não, 1 hora e meia aí pra ou dormir ou pra ver alguma coisa ou até estudar alguma coisa. Então, pra mim é interessante esse modelo de deixar a comida preparada, né? Mas eu sempre organizo a rotina do próximo dia no dia anterior. Então, eu sempre sei o que eu preciso fazer, eu sempre sei o tempo que precisa. Às vezes, sai realmente do controle, há uma reunião que se estende, há um bug que você tem que resolver até mais tarde, mas é aquele negócio, né? Errar o menos o possível. Então, quanto menos você errar, melhor vai ser. Mas para acontecer isso, você precisa ter essa questão de organização. Eu vou deixar também na descrição. A gente tá prometendo, eu vou ter que anotar esses links que a gente vai deixar na descrição, né? É um livro muito bacana sobre trabalho organizado, que a autora também tem um de vida organizada. Ela explica como faz pra se organizar com agendas, com aplicativos no dia a dia e tudo mais. Isso me ajudou muito a ter uma noção de organização muito boa hoje, né? Então eu vou deixar no link da descrição pra quem tem uma certa dificuldade, que é totalmente compreensível, né? A gente tá meio acostumado a viver no caos. Mas essas são as dicas, assim. Você tendo uma rotina organizada, você não vai ficar cansado, você não vai ficar com a cabeça cheia, vai conseguir praticar uma atividade física e ainda se divertir. Aproveitar o momento que você não gasta 3 horas no trânsito, aproveita esse momento o máximo possível dentro de casa. E pro futuro, Rafa? Não sei, a minha previsão é, vamos tentar ficar vivo.
Perfeito.
É um futuro tão incerto assim, que a única coisa que eu posso desejar, na verdade, é que todo mundo fique vivo, todo mundo pratique atividade física e fique bem.
Use máscara.
Use máscara, por favor.
E quando tiver a oportunidade de tomar agulhada, tome agulhada.
Isso. Tome a vacina, gente. Por favor. Tem um monte de cavalo velho, tudo tatuado, os caras com medo de agulha, cara. Vamos tomar a vacina quando tiver liberada e pra todo mundo ficar bem, né? E todo mundo ficar vivo pra se encontrar nos próximos meetups lá em 2022, eu acho, espero.
E tomar a vacina e fazer a tatuagem no mesmo dia.
Nossa, saudade de tatuagem também.
Eu acho que é isso mesmo, Kate. Acho que você falou é organização. Acho que até pra você que tá acostumado, a organização é a chave. Pra quem tiver interesse, a gente conversou com a Thaís, uma nutricionista, e ela dá algumas dicas, inclusive, disso, né? Como ter pequenos snacks, né? Coisas mais saudáveis, fáceis ali no seu dia a dia, para você não cair na tentação. E eu acho que eu só adiciono uma coisa a isso, que é... Assim, eu adoro estudar, adoro ler, mas saiba a hora de... Fala assim, não, hoje eu não vou, sabe? Abrir coisa nova, eu não vou abrir o meu feed aqui de news, de artigos para ler. Simplesmente eu vou sentar no sofá, né? Colocar o pé pro alto e é isso, sabe? Então, saibam também fazer, dosar isso, porque tem esse negócio de, ah, tenho que sempre estar aprendendo, tenho que estar sempre... Não, sabe? Não é assim. É impossível você saber tudo. É uma notícia que é triste, mas que é verdade. Vai ter alguém que sabe mais que você e tudo bem.
Sempre.
Vai ter alguém mais novo que sabe mais que você e beleza, sabe? As pessoas são diferentes. Então saibam dosar isso, porque eu sofri um pouco disso no começo de trabalhar remoto, porque meu apartamento é pequeno, né? O meu escritório é a minha sala e a minha cozinha e o lugar onde eu treino com a bike. Então, assim, para eu sentar e ver um sei lá, um artigo novo, estudar um negócio novo, é muito fácil, porque eu tô olhando para aquele lugar toda hora. Então, saibam dosar isso, porque acho que é necessário também ter essa divisão, né, de agora eu estou trabalhando, agora eu estou lendo, estudando porque eu quero, não é uma... alguém tá me pressionando para fazer isso, e agora simplesmente eu tô com o computador no colo vendo YouTube, sabe, vendo Netflix, ou simplesmente eu não quero ver o notebook no final de semana.
Nossa, é mensagem importantíssima, porque eu, no começo da pandemia, eu falei, agora eu vou aprender vários cursos, vou aprender várias línguas, vou fazer tudo.
É.
Deu nada, cara. Mas eu tenho justamente esse pensamento. Tem dias que eu quero ler. Eu comprei um Kindle aqui, enchi de livro. Às vezes eu leio, às vezes não leio, mas tô lendo. Vou lendo quando tem tempo e vontade, né?
E, tipo, tá tudo bem, né?
Exato.
Exato. Tipo, você não foi demitida por causa disso. Tipo, você deixou de ser uma desenvolvedora menos importante. Mas é isso. Kate, obrigado pelo papo. Acho que...
Não, pera que veio o momento pistola.
Ah, desculpa.
Esqueci do meu momento pistola, cara.
Verdade, todo seu.
Porque hoje eu vim aqui... Ô, Léo, coloca uma trilha sonora de pistolagem, porque tô brava.
Trilha sonora de pistolagem, eu tô curioso pra ver o que vai vir aqui.
Acredito no seu potencial, Léo. Do meio do fisiculturismo. Fisiculturismo leva a academia como algo muito essencial. Não que academias não... Na verdade, elas não são essenciais. É isso. Elas não são essenciais. Essencial é praticar atividade física, seja onde for. Atividade física é importante. Então, eu tô vendo muito posts da galera falando, ah, mas nós somos importantes, o profissional da educação física é importante, a academia é importante, é saúde, tudo mais. Essa galera tá postando isso, mas elas estão ligando só pro próprio umbigo delas. Elas não estão ligando pro iniciante que vai pra academia buscando um bom condicionamento físico, buscando saúde e tudo mais. Essa galera só tá olhando pro próprio umbigo. Eles querem a academia aberta porque eles querem manter o shape deles, que eles têm medo de perder o shape em 2 semanas, né? Não sei se isso é possível, mas tem uma galera que consegue. Mas elas não estão se importando com as pessoas iniciantes. Então vocês vão ver muito post de, pô, vamos manter a academia aberta porque é saúde, os iniciantes vêm aqui e nós somos essenciais. Cara, professor de atividade física, o educador físico, ele é realmente essencial, né? Mas a academia em si, não. A academia é sim lugar de transmissão de coronavírus. A maioria das academias que eu vi posts de atletas, inclusive próximos meus, ninguém tava seguindo protocolo de segurança. Pra você pegar coronavírus lá, é 2 palitos. Ah, mas a pessoa que tem uma pessoa treinada, uma pessoa que tem boa condição física, tem uma boa saúde, não pega coronavírus. Pega sim. Eu vi atleta de alta performance pegar coronavírus e deixar de ir pro campeonato mais importante de fisiculturismo, que é o Mr. Olímpia. O cara deixou a preparação porque ele perdeu, sei lá, a capacidade pulmonar nele na época que ele pegou. Então, assim, não sei se foi exatamente isso, mas ele parou por causa do coronavírus. Foi esse o anúncio da marca, né? Então, assim, academia é um lugar de transmissão, ponto final, né? Ela não é, o local não é a coisa importante. O importante é você continuar a atividade física. E isso, como eu falei lá no início do episódio, você pode fazer pulando corda, subindo escada, andando na rua. O importante é estar se mexendo. Eu só queria trazer essa agulhada aqui, porque chega na hora do... Vamos falar assim, eu era gordinha, fui lá pra academia, me matriculei, pesando 80 quilos, toda desengonçada, ia treinar, não tinha um desgraçado de um personal lá que olhava pra minha cara. Ficava conversando com as meninas já shapeadas, né? Não dava, eu fazia tudo errado, fazia um stiff errado, que é extremamente prejudicial. Sei da galera que não sabe o que é um stiff, dá uma pesquisada aí no Google, que é difícil explicar.
Aí minha lombar.
Aí minha lombar, exatamente. Já vi na Smart Fit gente fazendo, não sei nem se eu podia acertar o nome aqui, mas já vi lá na Smart Fit gente envergando coluna pra fazer stiff, enquanto o professor, que é contratado ali pra cuidar de 50 pessoas, tava batendo papo na esteira. Então, assim, nessa hora, na hora que tava todo mundo lá antes da pandemia, os profissionais de educação física estavam cagando pros iniciantes. Agora vem usar os iniciantes pra falar que academia é importante. Vá pra puta que pariu. Foi mal, gente. Foi mal o palavrão aí, mas vai pra puta que pariu. Porque tem todo esse discurso e tá todo mundo olhando pro próprio umbigo. Então, não vão na academia se vocês se importarem com a situação que a gente tá passando no Brasil. Façam atividade física em casa, mas pode se lesionar. Cara, se você se lesiona na academia porque o profissional não tá ali dando atenção pra você, né? São poucos profissionais. Então, contrate um personal que vai montar um plano pra você, que faça um acompanhamento online, busque alternativas, como o Dan Vitoriano falou, faz uma dança online, ou a Nath Paiva que joga um joguinho no Switch, mas mantenha o corpo em movimento, porque isso sim é importante. A academia em si não é importante. É muito legal, sinto saudades, mas não é importante, ok? Momento pistola passou, e é isso. E muita gente acho que vai ficar bem brava comigo depois dessa.
Aí depois desse momento pistola, acho que a gente pode encerrar o episódio. Gente, obrigado por terem acompanhado mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pós-momento pistola da Kate, um beijo pra vocês, até a próxima.
Até a próxima, galera. Falou!
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.